Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o podcast oficial do Personal 5 Dígitos. Aqui, nós discutimos estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar aí acima dos 10 mil reais por mês. E se já alcançou os 10 mil, isso aí ganhando acima dos 20 mil reais por mês. Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E o tema do podcast de hoje é... como ser um personal trainer percebido como autoridade?
Opa.
Baita tema, hein, Rafa?
Baita tema.
É um tema aí que eu particularmente gosto pra caramba de estudar, de entender. E por que a gente trouxe esse tema hoje pro Global?
Vamos lá, porque autoridade... Antes do personal vender alguma coisa, a pessoa precisa confiar nele. Uhum. E pra confiar no personal, elementos de autoridade influenciam 100%. Então, quanto mais elementos de autoridade esse personal trainer ele tem disponível na percepção do outro, mais o outro confia, mais fácil fica de comprar dele. Então, mais autoridade significa mais vendas. Então, ele tem, tá intimamente associado autoridade com vendas. Se o personal trainer souber emitir os sinais de autoridade, ele consegue aí ter uma confiança maior, uma percepção e uma confiança maior das pessoas. Automaticamente ele vai vender mais. Então a gente tem que falar um pouco mais disso aqui nesse podcast de hoje.
Show. Pra gente entender aí o que significa autoridade, como que é percebida a autoridade, o que seria a autoridade no cérebro humano?
Bora lá. A autoridade no cérebro humano, nós estamos falando de percepção. Uhum. Então, percepção da mente. Como é que a autoridade, como é que alguém vai perceber o outro como autoridade? Então, nós estamos falando de percepção em pontos na mente. São gatilhos. Esses gatilhos são os famosos gatilhos mentais.
Sim.
Ou seja, alguns gatilhos, alguns sinais que geram associações no meu cérebro. E essas associações no meu cérebro facilitam a tomar atitudes, decisões e ações. Então, basicamente, eu presto atenção em algumas características, algumas coisas dessa pessoa. Essa característica em específico que eu observo da pessoa, ela mexe, ela gera um gatilho no, na minha mente. Esse gatilho já dispara um pensamento e, às vezes, até uma ação, uma atitude. Então, às vezes, eu comprei daquele personal porque eu vi alguma coisa em específico nele que, na minha mente, aquilo gerou uma confiança absurda, disparou uma confiança absurda, disparou uma sensação de ele é muito competente, uma sensação de ele é o melhor do mercado, uma sensação de é seguro treinar com ele. Enfim, alguma coisa que ele emitiu, alguma coisa que ele emanou, ele disparou, ele despertou esse gatilho na minha mente e esse gatilho na minha mente me fez confiar mais nele e eu fui e fiz uma... eu me comportei diferente.
Sim.
Fui lá e decidi comprar desse personal. Então, basicamente, a autoridade, ela desperta gatilho na mente das pessoas. E é o gatilho mental da autoridade.
Legal.
É nessa pegada aí. Que
legal.
Por esse lado
legal.
Aí.
É, eu até trouxe alguns dados aqui bem interessantes. Como eu falei, eu gosto bastante de ler e entender um pouquinho sobre isso. E eu trouxe alguns estudos que foram feitos com relação à autoridade. Tá no
legal.
As Armas da Persuasão 2.0, do Robert Cialdini.
Boa.
Cialdini, né?
Boa.
E ali, na verdade, tem muitos estudos que trazem toda essa questão da autoridade. E um deles, eles fizeram uma pesquisa, Estados Unidos, claro, né? Que é tudo mais ou menos que de lá.
Boa.
E o que eles fizeram? Um enfermeiro, uma pessoa qualquer, o pesquisador, ele ligou para 22 postos de saúde dos Estados Unidos, se passando por médico. E ele pedia para que fosse aplicada uma receita para um determinado paciente lá de dentro do que estava, né, hospitalizado. E ele estava dando uma receita que, na verdade, não era autorizada nos Estados Unidos. E a quantidade com que ele também pediu era muito excessiva, okay, acima do normal, né?
Okay.
Mas pelo fato de ele se passar por um médico, 95% dos enfermeiros nem sequer questionaram, né? Então, era primeiro que ele estava fazendo uma recomendação por telefone, o que não é recomendado também.
Okay.
Outra que era um medicamento proibido nos Estados Unidos.
Okay.
E a dosagem estava excessivamente acima do normal.
Okay.
Mas pelo fato de ele se posicionar como um médico, os enfermeiros basicamente não questionaram. Tipo assim, só foram lá e, não, vou aplicar, vou, né? Mas claro que não chegou ao ponto de aplicar, porque tinha um outro pesquisador lá dentro dizendo, não, isso aqui era só uma pesquisa.
Só uma pesquisa.
Então, tipo assim, 95% dos enfermeiros
Caraca.
Foram, tipo, sem... se quer questionar.
E isso comprova o efeito do gatilho da autoridade, que é, faz o cérebro agir sem pensar.
Sim.
A autoridade tem esse poder.
Sim.
Então, se eu tô diante de uma autoridade, às vezes eu ajo sem pensar sobre.
Exatamente.
Esse estudo comprova muito isso aí. A pessoa nem parou para pensar. Pô, você tá vindo dessa pessoa, você tá vindo de um médico, eu simplesmente vou fazer. O gatilho mental da autoridade tem esse poder. Olha que louco.
É.
Tem uma passagem legal também, Léo, complementar a isso, que imagina que a gente esteja numa consulta médica e a pessoa tem lá o jalecão dela, né? O médico, o jaleco é um símbolo,
distintivo ali
de autoridade, né? Então, às vezes você tá diante de um médico experiente, às vezes você tá diante de um médico que é a primeira vez que ele tá sentado naquela mesa.
Exato.
Primeira vez. Você é o primeiro ser humano que ele vai prescrever alguma coisa. Então, quando eu tô diante de um médico, eu não vou geralmente pesquisar o nome dele na internet. Eu não vou olhar ali no jaleco dele, olhar doutor fulano das quantas, vou olhar o currículo Lattes, ou o que ele prescreveu, eu vou dar uma procurada, uma pesquisada, mesmo que eu seja profissional de saúde, eu vou pesquisar se aquilo faz sentido. Geralmente, você só vai e faz.
Sim.
Seja a primeira consulta dele, seja 20 anos que ele tem de prática, por conta desse gatilho, da autoridade. A autoridade, ela influencia a gente a agir sem pensar. Ou seja, é um gatilho de extrema confiança, gera muita confiança por conta do que ela desperta no cérebro. Essa autoridade é algo, assim, intimamente associado com confiar. E, automaticamente, se eu confio, eu ajo rápido.
Sim.
Olha que
sim.
Né?
E teve um outro estudo que foi muito engraçado, a gente deu até muita risada aqui, né? Ô, Rafa, quanto tu tem de estatura?
Eu tenho um. Ah, eu posso falar a minha estatura mesmo? Minha esposa, se ela estiver escutando aí, ela vai me criticar. Eu tenho 1,70, eu falo para as pessoas.
Diz,
mas
é 1,70, mas a gente tem aí as ressalvas.
Minha esposa fica chateada com isso aí.
Né? Mas
1,69.
Por que eu pergunto isso? Porque uma das pesquisas que eles fizeram foi justamente com relação à estatura.
Tá.
Né? Eles levaram uma pessoa dentro de uma universidade e foi apresentando ele em diversas salas de aula. Em cada sala de aula, eles apresentavam essa pessoa de uma forma diferente. Okay. Então, na primeira sala, eles apresentaram ele como sendo um estudante, na segunda como um assistente, na terceira como um palestrante, na penúltima como um palestrante sênior e na última como um professor.
Tá, então é como se me levassem 5 salas diferentes
levaram,
que eu sou cada um uma coisa.
Levaram o Rafa em diversas salas e foram apresentando cada uma de um jeito diferente. E depois, finalizando isso, eles questionavam aos alunos dessas salas qual era a estatura daquela pessoa.
Boa.
E conforme o status, digamos assim, da pessoa foi evoluindo, foi aumentando, teoricamente, na mente das pessoas, ela foi crescendo.
Perfeito.
Então, do aluno para o professor, teve uma diferença de 6 centímetros para mais.
Caramba.
Ou seja, o professor, aparentemente, para eles, parecia ser mais alto. Ele tinha 6 centímetros mais alto que o aluno, quando foi apresentado. Para tu ver a diferença que tem.
Sim.
Com relação à posição
do professor.
Se
fosse na sala da minha esposa, eu ia ter 1,60m.
Mas
10 centímetros a menos. Que ela já ia dar risada. Não, não tem 1,70m. Aí todo mundo ia influenciar, ia tirar toda a autoridade.
Sim. E aí também fala bastante com relação a objetos de desejos, né? Por exemplo, o carro de luxo. Algumas pesquisas que eles fizeram mostram que 50% das pessoas não buzina para um carro de luxo que está parado no semáforo. O semáforo abriu, o carro de luxo não foi.
Tá.
O carro de trás não buzina. 50% deles não buzinam. E, ainda além disso, eles esperam 15 segundos para sair do lugar depois que o carro de luxo saiu. Diferente de um carro que seja mais inferior do que aquele que estava na frente, né?
Olha,
então, foram alguns dados assim, bem legais que a gente encontrou com relação à roupa de marca, na entrevista de emprego, a diferença que isso faz, né?
Okay.
Roupas, enfim, tem várias coisas que aumenta, teoricamente, a autoridade da pessoa,
sim,
né?
Vários gatilhos,
Vários
pontos de gatilho, né?
Exatamente.
É isso. Eu acho que vale a pena mesmo a gente entrar nessa parte,
sim,
de pontos de gatilho
pro
personal. Pra ver o que o personal
que
tá
pode trazendo,
o que ele pode passar a aplicar, né?
Sim, existe aí alguns símbolos, né, que a gente pode ajudar o personal trainer para ele ser percebido como uma autoridade, né? Então, a gente trouxe alguns aqui para a gente debater, falar um pouquinho mais. Vou falar sobre os 8 que a gente separou, né? Então,
boa.
Símbolos de autoridades: títulos, roupas, bens materiais, conhecimento específico, forma de comunicar, seus resultados, resultados dos seus alunos e sua personalidade.
Olha que legal.
O que que o personal poderia, de repente, trabalhar? O que que já está trabalhando?
Vamos em cada um, então. Títulos. Sim, títulos, a gente está falando aqui de distintivos, né?
Sim.
Esse não é tão simples assim. Ele tem que começar a pensar assim, quais distintivos eu posso agregar à minha imagem? Então, por exemplo, a gente começou a agregar isso no, nos nossos livros aqui. Antigamente, eu nem contava na capa do livro que eu tenho doutorado.
Sim.
É um distintivo.
Uhum.
É uma estrelinha do, do xerife ali.
Exato.
Porque é um caminho que, pô, é um caminho pesado para se chegar lá. Já demonstra naturalmente que você estuda muito, já demonstra naturalmente sua, seu perfil. Só que eu escondia isso. E era besteira eu esconder isso. Não é que eu escondia, eu não fazia questão de falar. E aí eu via cada sujeito no mercado, sabe? Umas groselhadas assim, do tipo... Ah, que não sei o quê, porque eu tô fazendo mestrado não sei aonde. Aí eu falo, caramba, quanta groselha. Então eu já falei, então já, a gente já começou a colocar na capa dos livros, PhD. Então isso é o distintivo, É você, o que que você tem de prêmios que você pode colecionar e colocar. Por exemplo, e não precisa ser só título papel, igual, por exemplo, doutorado, mestrado.
Sim, graduação.
A pós-graduação e etc. Não precisa ser só isso. Pode ser, por exemplo, vai... A gente foi reconhecido lá no CREF pelo trabalho, o impacto que a gente está gerando na educação física, o personal global. Pode ser. A gente foi chamado na Europa, no maior congresso fitness ali da, daquela região de Portugal e tudo, para mostrar o que, que a gente está fazendo para dobrar o salário de tanto personal trainer.
Sim,
isso é um distintivo.
Sim,
claro. Então, a gente pode se apresentar dessa forma. Olha... É, nós fomos reconhecidos no maior evento português fitness de como que a gente está fazendo com o personal. Então, às vezes o personal ele foi eleito na cidade dele, o melhor personal trainer da cidade.
Sim.
Às vezes ele passou num concurso específico lá que ele foi eleito o melhor personal. Enfim, então ele tem que pensar assim, tem algum título, tem algum distintivo que eu posso atrelar? E quando você vai atrelar esses títulos, não adianta você... querer dar carteiradas e ficar falando sobre você em uma infinidade. Tem que ser leve, tem que ser suave. Igual na capa do livro, tava assim, PhD. Mas eu não fico um capítulo falando assim, como meu doutorado foi difícil, meu Deus do céu, que batalha. Não, ninguém quer saber da vida do Rafa. Mas é legal o cara já saber assim, pô, esse cara é PhD, legal. Ele e a turma dele, eles estudam. Pô, os caras estudam pra caralho, legal, bacana. É pronto, deixa ali de leve. Então, título... Não adianta você ficar enchendo a tua bio lá, pós-graduado nisso, pós-graduado naquilo, pós-graduado naquilo. Mas de leve numa negociação na hora da venda, se o personal fala assim, não, em relação a isso que você falou, que você tem dificuldade dos exercícios para eliminar a dor na coluna, pode ficar tranquilo que isso aqui eu tenho 3 pós-graduações focadas em reabilitar a coluna. Pode ficar tranquilo. Aí o cara, caramba. Então veio de leve.
Sim,
não veio
uma pincelada.
Só a pincelada no momento oportuno. Não veio assim na carteirada. Sim. Oi, tudo bem? Você sabia que eu tenho 3 pós-graduações? Não, aí o título, o distintivo perde o valor.
Sim.
Porque ele vira meio que assim, vira uma ostentação, vira um negócio meio egoísta. Não é legal.
Sim.
Então, beleza. Então, sobre distintivos é esse lado aí. Próximo.
Roupas.
Esse é muito rápido de arrumar.
Sim.
Esse é muito rápido. Então, assim, eu sempre pensava assim, na época que eu dava minhas aulas, eu pensava assim, cara, beleza, roupa não é um negócio baratíssimo, mas também não é um negócio de outro mundo.
Exato.
Você usar uma... Existem estilos de calça, você pode usar a calça, que ela seja uma calça ultra barata e larga no teu corpo e que não valoriza nada a tua vista ou sua visão. Você pode usar calças que elas mudam o jeito que a pessoa olha para você.
Sim.
A combinação de calça com tênis, com camiseta, o quanto que aquilo cai bem no teu corpo, faz muita diferença
na porque às vezes
percepção,
nem
né?
sempre, claro, que ali nesse livro ele fala sobre as roupas de marca, a diferença que ela faz. Mas não necessariamente precisa ser a roupa de marca, porque se você tá com uma roupa bem passada, bem organizada, limpinha e tudo mais, já faz uma diferença, né, Rafa?
Total, total. A diferença é absurda. Então, assim, vai... Consulta alguém assim, de tipo, cara, o meu estilo de corpo, que tipo de roupa? Roupa mais apertada? Roupa mais largona? Não é sobre a tua infância, sabe? Eu era um cara que eu não tinha estilo de roupa nenhum. Ainda não sei se tenho, não, mas já mudou um pouquinho, que a minha esposa, ela me enche o saco, ela me alerta. Ela que me alertou disso desde lá de trás. Tinha uma época que tava muito na moda o blazer e tudo. E a minha esposa falou assim: ó, experimenta esse blazer. Naquela época eu experimentei, ela falou assim, caramba, você vira outra pessoa de blazer. Aí eu olhei no espelho e eu realmente vi. Ah, falei, cara, isso aqui era um símbolo de autoridade absurdo que eu carreguei comigo durante muito tempo. Porque aquilo caía muito bem e as pessoas me viam de uma outra forma. Era, ficou uma marca, os caras assim, o cara lá do blazer, o cara dos negócios,
Ô, Rafa,
o cara comercial.
E tu acha que, por exemplo, nessa época ali você tava buscando autoridade, tava,
eu tava,
né,
buscando.
Tava buscando.
Depois qualquer coisinha que eu agregasse ajudava.
Isso, depois de um momento assim que você já, ah, beleza, conquistei minha autoridade, já não preciso mais do blazer agora?
Exatamente, já não precisa mais do blazer. Mas, por exemplo, hoje em dia, é mais porque o meu estilo mudou.
Mudou, aham.
Se não tivesse mudado, eu ainda usaria muito blazer.
Sim.
Eu ainda usaria, mas meu estilo mudou. E aí, mas assim, não influenciaria. Eu tanto de blazer, ou eu tanto com a camiseta... ok, assim, com uma frase, igual geralmente hoje eu vou, uma frase pro público, já era, porque aquele público é um público específico que já me considera uma autoridade de mercado. Então, na boa. Mas no começo, o que eu puder agregar é melhor. É melhor. O que eu puder agregar é melhor. Então, roupa é, sem dúvida, na minha opinião, a forma, assim, mais rápida, prática e fácil do personal já dar uma mudada na situação. Consulta alguém, assim, sabe? É, dá uma analisada, assim, nos personagens, assim, que tem um sucesso no mercado, que estão mandando bem. Já vai dando uma olhada no padrão de roupa, de tênis. Vai olhando que, às vezes, não é só marca.
Uhum.
Às vezes, ele tem mesmo ali, ele anda com um tênis de R$ 2.000, um tênis de R$ 3.000. Mas, às vezes, não é só aquilo. Você não precisa entrar nessa agora. Às vezes, você consegue comprar um tênis que você combine preço... mas também o estilo do tênis,
exato,
com o estilo da roupa.
Exato.
Então, é um negócio para se dar uma atenção maior do que o mercado dá. O mercado trata isso como besteira.
Uhum.
Não trate isso como besteira, que não é besteira.
Uhum.
Roupa influencia.
Com
roupa. Certeza. E aí, roupa junto com a questão da aparência, né? Roupa, barba, cabelo, enfim.
Uhum.
Dá uma combinada em tudo. Eu sei que na correria do dia a dia, às vezes, a gente meio que deixa isso para lá. Mas, meu, já deixa umas roupas aí, uma combinação ainda para tua semana de trabalho, que isso influencia demais. É, eu mesmo era um cara que lá atrás eu não percebia isso. Lá no começo de tudo eu não percebia, antes da época do blazer. Eu tenho um vídeo meu no YouTube com a camisa descolada, porra. É totalmente desgolada.
Vídeo famosíssimo.
Famosíssimo aí pra galera. Então, assim, não dá.
Sim.
Presta atenção nisso.
É, legal, assim, mas é bom... Fiquem aqui com a gente pra vocês entenderem os próximos, porque assim, essa questão da roupa e tudo mais, a gente tá falando da capa do livro e falta a gente ler o livro pra ver se o livro é bom, né?
Exatamente.
Um próximo deles é os bens materiais, né, Rafa?
Bens materiais. Então, assim, bens materiais influenciam muitas pessoas. Não é à toa que esses idiotas aí do digital, a maioria que ostenta,
tenta, né?
Ostenta porque eles querem influenciar nisso. Se eu tenho bens materiais, logo... gera uma autoridade absurda, assim, que eu sei ganhar dinheiro. E aí, se eu sei ganhar dinheiro, as pessoas compram de mim para ver se elas ganham dinheiro também.
Exato.
Ela fala, pô, ele sabe o caminho para ele, ele vai saber o caminho para mim. Então, esse é um meio perigoso.
Para ele, mas, rápido, para mim você também.
Exatamente. Mas o personal, ele pode pensar nisso a favor dele. Por exemplo, eu fiz isso na minha carreira, acho que eu contei isso em algum podcast, mas acho que aqui é um momento legal de contar de novo. Eu tinha um dinheiro lá atrás que dava para eu comprar um Palio e dava para eu comprar um Audi A3, que era um carro que eu era apaixonado.
Uhum.
E aí eu juntei a emoção de ser apaixonado por um Audi A3, porque tinha lá na música do Racionais, imagina nós de Audi ou de Citroën, indo aqui, indo ali, só pá, de vai e vem. Eu adoro Racionais e eu sou dessa origem, né? Então...
Uhum.
Aí eu falei, cara, um Audi, apareceu um Audi,
sim,
né? Aí, enfim, fiz a besteira da emoção. Mas assim, eu tinha comigo que, falei, cara, se eu estacionar na frente da academia, eu trabalhava em Santos, é um lugar pequeno, se eu estacionar na frente da academia com um Audi lavadinho, enceradinho, e um Palio lavadinho, enceradinho, a percepção das pessoas sobre o meu sucesso pode ser diferente. Eu tinha isso comigo. E quando eu parei com aquele carro, então assim, ó, eu já tô deixando bem claro aqui, eu não quero que vocês se endividem, quem estiver escutando.
Exato.
Porque a maior burrada que tem é se endividar. Eu só tô dizendo que naquela época, numa cidade pequena, eu tinha o mesmo dinheiro, era a mesma ação, era o mesmo tudo, era a mesma coisa, eu optei por realizar um sonho particular ali e pegar o Audi. Que depois de 3 anos, começou a me dar uma dor de cabeça do cão, porque era muito mais velho do que o Palio seria, o Palio seria mais novo. E aí, enfim, aí eu tive que desfazer, porque tava me dando muita dor de cabeça. Então, me gerou uma percepção ali nas pessoas muito grande, assim, de tipo, pô, que legal, hein, mano, que não sei o quê. Ninguém sabia o ano do Audi. Um Audi velho e um Audi novo, eles têm uma aparência muito, muito sim, parecida, sim, né? Senhor. Se a lata tiver boa e tiver lavadinha e ceradinha, ele parece pra caralho. Então, eu fiz isso. Mas, assim, eu não gosto muito da gente se apegar a essa parte pra criar autoridade, não. Não é muita ideia, não é muita praia, não. Porque você pode muito mais se dar mal do que se dar bem. E é perigoso isso aí. E a gente vende, né, a saúde que a gente vende ali, os benefícios do corpo que a gente vende, é um tanto quanto arriscado essa questão dos bens materiais, porque às vezes a gente dá um passo maior do que a perna, compra um carro que não deveria comprar e tudo tal. Enfim, eu não gosto de... Mas eu gosto de deixar isso claro, assim, que naquela época, aquele dinheiro que eu tinha, eu podia comprar o Palio, eu podia comprar o Audi, o A3, eu preferi comprar o A3 e tudo, mas não foi aquilo que me fez ter aquele sucesso que eu tive lá na Baixada, não foi aquilo. Foi só um ponto ali que algumas pessoas perceberam e elas gostaram de ter percebido aquilo. Principalmente meus alunos.
Sim,
verdade,
claro.
Verdade foi essa. Meus alunos adoraram aquela situação.
É legal a gente ter essa consciência. Quando a gente fala de autoridade, todo mundo deseja autoridade. Mas muitas pessoas utilizam de uma forma totalmente errada, né?
Exato.
Muitos golpes são dados por pessoas que aparentam ter muita autoridade.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, a gente vai falar pontos mais importantes do que a questão dos bens materiais.
Sim. Um outro símbolo de autoridade são os conhecimentos específicos.
Aí, boa. Ó, esse é o meu favorito.
Boa.
Sacou? Eu sempre fui uma autoridade por esse aí. Sempre fui percebido como autoridade. Entre as aulas do personal, eu li artigo científico.
Uhum.
Então, entre um personal e outro, eu estava lá lendo meu artiguinho e grifando. Artiguinho e grifando. Então, eu esperava um aluno 15 minutos... grifando, 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 grifando. Eu tinha uma hora de janela entre um personal e outro, falava, cara, até eu chegar em casa, até eu voltar, eu já perdi tempo. Eu não, eu vou deixar, eu vou ficar aqui na academia. Eu sentava num cantinho lá, aonde o povo conseguisse me ver, porque exposição,
aquela coisa toda.
E dá-lhe artigo, dá-lhe artigo. E aí, Rafinha, o que você tá lendo? Tô lendo isso. Ah, que legal. É um estudo americano. Porra, que legal, não sei o quê. Então, o conhecimento específico sobre o que você resolve e tudo. Cara, isso é absurdo para incrementar a tua autoridade. Então, a rede social é uma testosterona de autoridade. Se você pegar a tua rede social e começar a detonar de conhecimento específico nela, o presencial teu vai explodir de autoridade. As pessoas vão ficar malucas, assim, morrendo de medo de te perder, porque elas vão ver que o personal dela tá falando para milhares de pessoas na rede social. Então, assim... Essa é a maior fonte. Então, se preocupe em mostrar para as pessoas que você estuda, se preocupe em explicar às pessoas a origem das coisas, se preocupe em intervir nas pessoas com conhecimento técnico. Seja um doente nisso, que você vai ver que a sua autoridade vai explodir em microecossistemas, academias, e macroecossistemas, rede social.
Uhum.
E um influencia o outro. Se você for para a rede, então, você vai ver o negócio multiplicar no presencial.
Sim, com certeza. O importante é assim, tipo, beleza, eu conheço, eu sei muito, mas a gente tem que cuidar com uma coisa, né? Muitos não sabem passar esse conhecimento, que seria o nosso próximo símbolo,
forma de comunicar. É isso aí, você tem que ser o rei de deixar as coisas simples pro leigo.
Exato.
O rei de deixar as coisas simples pro leigo. Sempre que você colocar uma palavra nova em jogo, você explica. Sempre que você colocar um termo muito complexo da biomecânica, você explica o que significa, você traduz. Você tem que ser um tradutor da mensagem complexa. É legal você trazer uma coisa nova, uma palavra nova, um jeito novo ali, específico de fisiologia ou biomecânica para a pessoa. Porque ela fala, caraca, a autoridade explode. Mas a autoridade só explode se ela conseguir entender. Então, se você vai vomitando termos, você tem uma autoridadezinha ali com aquela pessoa, mas ela fala, eu não entendo nada não, esse menino parece ser muito bom.
Uhum.
Ele parece ser muito bom. Agora, quando ela entende, ela tem certeza que ele é bom. Então, é diferente. Quando você tem biomecânica e fisiologia e ninguém te entende, você parece ser muito bom. Quando você tem fisiologia, biomecânica e as pessoas te compreendem, você consegue traduzir isso
como pessoa treina, facilita
as pessoas têm certeza que você é bom. Exato. Porque eu só tenho certeza do que eu entendo. Então, se eu entendi a sua fisiologia, a sua biomecânica via rede social ou via intervenção presencial, você me fez entender, você traduziu, você qualificou, facilitou a minha compreensão, eu te acho foda. Então, é isso, a autoridade explode. Eu tenho certeza absoluta que você é bom, porque eu estou entendendo.
Sim.
Então, na minha cabeça, eu tenho certeza que você é foda.
Deixou o complexo fácil, né?
Exatamente.
Um próximo símbolo é seus resultados.
Boa, seus resultados. É isso aí, olha só. Os nossos próprios resultados, para personal trainer, isso aí é principalmente em relação ao corpo. Principalmente em relação ao corpo. O corpo é um resultado da própria pessoa. Então, se o personal trainer ele tem um resultado com o corpo dele, pelo menos na base, ele já tem uma autoridade.
Sim.
Quanto mais resultado ele tem com o corpo dele, mais fácil fica de, naquela fonte visual de percepção, ele ser reconhecido como uma autoridade. Então, ele não precisa ser ao extremo, mas ele também não pode descuidar deste ponto. Então, um personal trainer que está acima do peso, ele perde autoridade. Aí, ele vai ter que ganhar, compensar essa autoridade com outras coisas. Todos os outros pontos, ele vai ter que ser ultra bom. Para ele, às vezes, se dar o luxo de o corpo não estar lá, aquelas coisas, e mesmo assim não ter afetado a autoridade dele. Então, nosso resultado influencia o nosso corpo, influencia os nossos distintivos. Distintivo
exato,
é um resultado próprio.
Exato.
Pô, você é estudioso, então você conquistou aquele distintivo, você foi homenageado, você foi convidado para palestrar, você foi convidado para isso, para aquilo. Então, é um resultado teu. Então, a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Os nossos hábitos fazem parte dos nossos resultados, principalmente quando a gente vende isso, né, como personal trainer. E tudo.
Até essa questão da estética é interessante, porque assim, a gente decide muito rápido. Quando tu olha pra uma pessoa, em menos de 2 segundos, você já faz
um pré-julgamento.
Um pré-julgamento, né?
Efeito então, ralo.
É,
né?
Como que eu vou julgar essa pessoa, né? Tem até o Michael Gladwell, que é um jornalista, que tem um livro que é Blink, né? Que é. Tu toma decisões muito rápido. Então, tu olhou, tu já decidiu. Quero, não quero, gostei, não gostei, né?
Exatamente.
E um próximo símbolo é resultado dos seus alunos.
Boa. Esse aí você tem que cuidar com carinho. E tem que expor, né? A gente, durante muitos anos, a gente teve sempre muito resultado aqui dentro do Global, mas a gente não colocava esses resultados na rede. E aí eu pensava assim, ah, todo mundo já faz isso, todo mundo fica pondo resultado, e esses caras ainda ficam pondo resultado de print de WhatsApp escondendo a foto das pessoas, escondendo o número. Ou seja, eles ficam mentindo o resultado de WhatsApp. Porque por que você vai esconder o WhatsApp, a foto do WhatsApp e o nome da pessoa do print do WhatsApp em relação ao resultado financeiro? O personal, ele não fica bravo de você falar assim, o Léo, olha, o Léo dobrou o salário de 3 para 6 mil, parabéns, Léo, não sei o quê. É lógico que eu não vou dar o seu número particular para a galera ficar entrando em contato com você, mas a tua foto pode estar lá, numa boa. Então, eu via que os caras ficavam mentindo o resultado, que era só aquelas fotinhos de... Só o resultado em si.
Corte esse.
Tripliquei o meu salário. Você não sabe quem é, você não sabe nada, você não sabe nada. Ele tampou tudo a foto, sabe? E aí, eu via isso e falava, mano, esses caras estão mentindo o resultado, velho. E a gente brotando o resultado aqui no método e eu não mostrava. Porque eu falava assim, ah, esse povo fica só falando de resultado, 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 resultado. Eu não vou fazer que nem eles. Eu tinha medo de, tipo assim, ser um marketing muito parecido. Porque o nosso marketing é diferente do mercado. Mas eu achava que mostrar resultado seria ficar igual. Não. Potencializa. Se as pessoas não souberem o tanto de resultado que você tem, como é que você vai
mostrar
para elas? Não vão
acreditar no teu método.
Às vezes elas não vão acreditar de bobeira. Vão ficar em dúvida de bobeira. Elas vão falar assim, pô, esse cara estuda muito. Esse cara é bom. O time dele é foda. Eles são muito bons. Mas eu não tô vendo tanto resultado. E aí lá, aqueles WhatsApp esquisito lá, eu tô achando que lá tem resultado. E aí fica confuso de qual que escolhe, tudo que escola que escolhe para estudar. Então, tem que mostrar os resultados. Então, seja um colecionador de resultados. Coleciona tudo, registra. Aí, Rafa, mas a galera não deixou mostrar no começo. No começo, daqui a pouco, quando você for percebido como uma autoridade por muitos, a pessoa vai pedir para você mostrar.
Sim.
Ela vai querer participar da coisa. Então,
sim.
Esse começo, às vezes, é mais difícil de mostrar, porque a pessoa fica, ai, será que vai me expor e etc e tal. Mas lá para frente, quando ela vê que você tá mostrando outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas, ei, ela vai ficar brava. Não tá me mostrando, não? Não, é só os outros alunos e eu não mostra? Então, colecione resultados. Isso dá uma anabolizada também na sua autoridade.
Boa, boa. E o último símbolo de autoridade, sua personalidade.
Isso aí, isso é um ponto muito legal, Léo. Quando você tem uma personalidade, é o seguinte, basicamente, cara, seja você na rede social. Quanto mais você estiver livre de ser você, melhor. Por quê? Porque quando você é livre de ser você, vamos supor que no presencial você é uma pessoa que fica muito brava com tal coisa, com cinta modeladora, com chá de não sei o quê. Você fica muito bravo com, sei lá, indústria, tentando empurrar produto que não funciona para a galera do emagrecimento. Se você fica muito bravo com isso e expõe o quão bravo você está na rede com essa indústria, não com o seu consumidor, você está bravo com quem faz isso com ele.
Sim.
Ele simplesmente foi enganado. Você está bravo com quem fez. Quando você tem essa personalidade de se expor, as pessoas começam a entender o quanto de verdade você é.
Uhum.
Então, você não pode ter vergonha de expor suas opiniões. Você tem que expor tua opinião. Quando você expõe tua opinião, quando as pessoas conseguem ver pelo teu semblante, quando você tá bravo, quando você tá puto, quando você tá feliz, quando você tá emocionado, quando você tá orgulhoso de um resultado de um aluno teu. Enfim, demonstra suas emoções, cara. Demonstra suas emoções na rede social. Tenta eliminar essa fase. A fase inicial é meio robótica. A gente tá meio que se preparando pra falar aquela coisa toda. Mas assim que você passar dessa fase, cara, seja você. Porque a sua personalidade conta muito. Ué, a gente tem exemplos aqui, pô. Se a gente pensar ali, Camilão. Cara, Camilão dá um show de personalidade, sim, na rede social. Tem gente que odeia ela e tem gente que ama ela. Tudo bem. Uhum. A função dela é atrair os que amam e repelir os que odeiam. Uhum. Eles saem pra lá e os que amam ficam. Mas ela expõe as opiniões a todo momento. É o perfil dela. Sim. Então, coloque a sua personalidade pra fora na rede social. Isso é autoridade absurda. Por quê? Porque gera mais confiança. Desperta esse gatilho do tipo, essa pessoa eu posso confiar. O Léo posso confiar. O Léo nunca colocaria um suplemento nos stories dele que não fosse fazer bem pra minha saúde. Sim. Porque ele detona a maioria dos suplementos. Então, a pessoa passa a confiar em você. Então é ser você, essa parte aí.
Legal, vocês aqui vão pegar um papel, colocar e vão fazer um checkzinho pra ver como é que tá aí a autoridade de vocês.
É isso aí.
Títulos, roupas, bens materiais, conhecimento específico, forma de se comunicar, os resultados dos seus alunos, ou seja, o teu resultado e o resultado, boa, dos seus alunos, e a sua personalidade. Vai anotando aí, dando um checkzinho pra ver como é que tá o nível,
né? Pega três, quatro ações aí pra fazer de mudança, duas, três açõezinhas, uma ação que seja pra mudar, sim, radical, assim, que você teve de insight nesse podcast.
Boa, boa. É. Papel caneta na mão, pra gente vai resumir agora o que a gente comentou aqui pra vocês hoje. Despertar o gatilho da autoridade é 100% positivo quando falamos de vendas, ou seja, a autoridade tem impacto direto sobre as suas vendas.
Total.
O gatilho mental da autoridade fará seu cérebro agir sem nem pensar muito. Então, o personal trainer precisa entender sobre percepção de autoridade e alinhar isso a seu favor, influenciando as suas vendas. Que a gente comentou aqui nos tiquezinhos, hein? Pense nesse podcast em quais ações você pode fazer nesse exato momento para ampliar a percepção, a autoridade e a autoridade pelo público, né? A vista, vendo você, né?
Perfeito. Ó, lembrei aqui, no nosso livro lá de Agenda Cheia o Ano Inteiro, tem a estratégia Wheeler. A estratégia Wheeler. O Wheeler é brother nosso da Baixada Santista. E ele falava assim, Rafa, eu pego no horário de pico e eu levo uma aluna minha com corpão XPTO e etc. Olha pra você ver.
Legal.
Tá envolvido no resultado dos seus alunos.
Exatamente.
Você tá com aquela aluna, com aquele corpo ali. A pessoa olha e já fala, caraca, esse cara aí é o cara que deixa a galera,
sim,
com o corpo top.
Sim.
Então, aquela estratégia que eu coloquei no livro, estratégia Wheeler lá, ela é uma estratégia baseada totalmente no gatilho da autoridade.
Exato, exato. Totalmente. E às vezes alguns símbolos desses vão acabar se sobrepondo a outros, né, Rafa? Porque a gente já viu algumas discussões com relação ao corpo da pessoa. Ah, eu não sou totalmente definido, mas eu trabalho com isso, mas os meus alunos têm um baita resultado.
É isso aí. Então você pode estar acima do peso e pode se posicionar como o gordinho que te emagrece.
Legal.
Então seus alunos estão tudo emagrecendo. Seus alunos emagrecem 20 quilos, 30 quilos, 20 quilos, 30 quilos. E você tem um estilo de vida que você não quer emagrecer mais.
É só ter a consciência de que aquilo pode, de alguma forma, estar influenciando.
Se você tiver, né, um competidor,
exato,
consegue o mesmo resultado que o seu, ainda for mais magro que você, ele vai estar na tua frente, isso, na competição, porque ele soma mais gatilhos.
Exato.
Ele soma mais gatilhos.
Boa. Espero que vocês tenham gostado, galera. Mandem pra gente como é que tá a autoridade de vocês. Comenta aí. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, entrar pra Família Global, vai lá no @personalglobal_. que lá vocês vão conhecer as nossas mentorias, pós-graduações.
É isso aí. Quem não completou a coleção de
quem
livros,
não completou,
gentilmente,
chama no direct. Chama a gente no direct para completar a sua coleção, se você não tem ainda a esse momento. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E esse é o Globalcast Personal 5 Dígitos. Até a próxima. Valeu!
Valeu!